DW. Jornal da Noite.
O presidente ucraniano reitera que não está interessado em dialogar com Vladimir Putin. Kiev voltou a acordar debaixo do fogo. Em Moçambique, Frelimo pede afastamento de Manuel de Araújo da edilidade de Quelimane. Reclamação do partido é legítima, diz analista.
Mas quero acreditar que Manuel de Araújo, provavelmente as suas viagens estejam a ser orientadas com base nos princípios dos regulamentos dos funcionários agentes do Estado.
Falta de pagamento de salários provoca onda de greves em municípios moçambicanos. Economista aponta excessiva dependência do dinheiro do governo central.
Dinheiro que é alocado anualmente aos cofres municipais não tem sido suficiente para os municípios fazerem face àquilo que são as despesas de funcionamento.
Boa noite, acompanha-o Cláudia Marques. Estarei consigo nos próximos 20 minutos. A Rússia voltou a fazer um ataque em larga escala na Ucrânia. 11 pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas, de acordo com os últimos dados divulgados pelos serviços de emergência ucranianos. O ataque visou também a capital, Kiev. A Ucrânia volta a dizer que está fora de questão dialogar com o presidente russo Vladimir Putin, como nos conta Guilherme Correia da Silva.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reitera que não está interessado em negociações de paz enquanto soldados russos pisarem solo ucraniano. Em entrevista ao canal de televisão britânico Sky News, Zelensky disse que, para ele, o presidente russo não é ninguém.
It's not interesting for me.
Para mim, Putin não é interessante para me encontrar com ele, para falar. Porquê? Porque me encontrei com ele antes da invasão em larga escala e deparei-me com um homem que disse uma coisa e fez outra. O Kremlin também não se mostra interessado num encontro com Zelensky. É mútuo, segundo o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov. O presidente ucraniano não resolveu o problema na região de Donbass, não cumpriu os acordos de Minsk para um cessar-fogo, estava a preparar-se para a guerra. Portanto, há muito que deixou de ser um possível interlocutor para o diálogo com o presidente Putin. A Rússia critica o crescente envolvimento do Ocidente na guerra, que considera um envolvimento direto. Pouco depois dos aliados anunciaram o envio de tanques pesados, Kiev voltou a acordar debaixo de fogo. Mísseis russos atingiram a capital ucraniana esta quinta-feira de manhã. Um disparo atingiu um edifício não residencial, informou o presidente da Câmara de Kiev, Vitaly Klitschko. Os ataques não se limitaram a Kiev. As autoridades ucranianas dizem que a Rússia disparou ao todo 55 mísseis esta quinta-feira, além de lançar durante a noite 24 drones kamikaze que foram abatidos.
E hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos como avalia a posição do presidente ucraniano que se recusa a negociar o fim da guerra com Vladimir Putin. Cacinda Figueiredo diz que se trata de uma posição estratégica. A Ucrânia está invadida e é necessário que o país se defenda destas investidas e obrigar os russos a retirarem-se das suas fronteiras. Participe no debate. Ficamos à espera do seu comentário.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
Em Moçambique, a Frelimo pede o afastamento de Manuel de Araújo do cargo de edil de Quelimane devido às ausências constantes do autarca. Manuel de Araújo justifica que as ausências devem-se à assinatura de acordos de cooperação com outras autarquias europeias para o desenvolvimento da cidade de Quelimane. Os pormenores com Marcelino Moia.
A Frelimo critica as ausências frequentes de Manuel de Araújo, o presidente do Conselho Autárquico de Quelimane. Por isso, a bancada do partido na Assembleia submeteu um ofício ao Ministério da Administração Estatal e Função Pública a pedir uma intervenção rápida. O Ministério já respondeu. Em comunicado, apela à bancada da Frelimo e à Assembleia Autárquica de Quelimane que exijam do edil explicações sobre as suas ausências e faltas ao trabalho. Em entrevista à DW, o edil Manuel de Araújo justifica o motivo de tantas viagens.
Alguns desses acordos já não fui eu a ir pedir. São municípios portugueses que vêm em Quelimane a crescer e eles querem fazer parte deste processo. Hoje Eu recebo pedidos de municípios de outros países que querem assinar acordos com o clima. Em abril vou ter que ir para os Estados Unidos, para a Universidade de Pensilvânia, para receber um prémio sobre liderança. Enquanto aqui nos partem as pernas, o mundo está a ver de que as coisas climáticas estão a acontecer.
A posição dos membros da bancada da Frelimo é normal, porque os municípios se sentem abandonados, entende o analista político Lourinho Verde.
Eu acho que é uma reclamação legítima. Mas quero acreditar que Manuel de Araújo, enquanto funcionário da administração pública, provavelmente as suas viagens estejam a ser orientadas com base nos princípios dos regulamentos dos funcionários agentes do Estado. Precisaríamos de saber, através do Conselho Autárquico de Climane, se essas tais viagens têm sido autorizadas ou não.
Manuel de Araújo, por outro lado, acusa a Frelimo de ter mandado incendiar a casa da sua mãe em 2019. Tudo porque a Procuradoria Provincial da República na Zambésia informou a família do edil que encerrou o caso e ninguém foi responsabilizado pelo incidente porque os culpados não foram encontrados.
Desde que aquilo aconteceu, não houve nenhum desenvolvimento. Há duas semanas recebemos uma carta da Procuradoria a dizer que iam encerrar o processo. Para mim, é uma prova inequívoca e evidente de que os que queimaram a casa da minha mãe são da Frelimo. Porque neste país, um processo só não anda quando está ligado à Frelimo.
Para Manuel de Araújo, a justiça em Moçambique não é imparcial.
A nossa justiça tem olhos, tem binóculos, escolhe. A nossa justiça é forte para os fracos e é fraca para os fortes.
A DW tentou conversar com o porta-voz do Comitê Provincial do Partido Frelimo na Zambésia para abordar esta acusação. Manuel Franco prometeu reagir mais tarde por motivos de agenda, o que não aconteceu até ao fecho desta reportagem. No dia que a casa da mãe do edil de Climane foi incendiada, um dos guardas disse à DW que os três assaltantes o amarraram e ameaçaram com uma pistola antes de despejar cerca de 40 litros de gasolina na casa. A partir de Climane para a DW, Marcelo Moya.
DW Notícias.
Um inquérito do Parlamento moçambicano concluiu que houve um caso de narcotráfico ao largo da costa do centro de Moçambique. Segundo o chefe da Comissão Parlamentar de Inquérito, foi apreendida em Macuse uma embarcação que faz parte da rede de narcotráfico. Sobre a denúncia de envolvimento de um deputado da Frelimo na referida rede, António Niquice avançou que ainda decorre o apuramento de informação conclusiva para se chegar à veracidade da alegação. Um sismo de magnitude 5.1 na escala de Richter fez estremecer o arquipélago de Cabo Verde na madrugada de hoje. Os efeitos foram sentidos sobretudo nas ilhas de São Vicente e Santo Antão. Para nos trazer mais detalhes, junta-se agora a nós nesta emissão Ângelo Semedo, correspondente da DW na Cidade da Praia. Boa noite, Ângelo. O que dizem as autoridades nacionais?
Boa noite, Cláudia. De facto, este foi o maior sismo registrado em Cabo Verde nos últimos 10 anos. Esta tarde, em declarações à imprensa, o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica tranquilizou a população, dizendo que este sismo não constitui perigo algum para a vida humana. Quanto às causas, disse que provavelmente está relacionado com processos vulcânicos. O Instituto avançou também que houve dois sismos seguidos, mas felizmente não houve registro de danos ou perdas de vidas humanas. Quanto à ilha de Santo Antão, as pessoas disseram que apenas houve quedas de rochas. O tremor de terra aconteceu por volta das 3 horas da madrugada, a uma distância de 73 km a sudoeste de São Vicente e de Santo Antão, que são duas ilhas do grupo de Barlavento, a uma profundidade de 10 km. Quanto à população, há muitos relatos de que foi um momento assustador, de pessoas que sentiram aquele momento e que descreveram, manifestando a sua preocupação, segundo as pessoas, foi muito forte e muito assustador.
Ângelo Semedo, correspondente da DW na Cidade da Praia. A Comissão Nacional de Eleições de Moçambique realiza a partir de 1 de fevereiro o recenseamento eleitoral piloto, abrangendo 100 mil potenciais votantes para as eleições autárquicas de 11 de outubro. O teste vai decorrer em distrito das províncias de Nampula, Manica e Maputo. A operação vai durar 20 dias e destina-se ao aperfeiçoamento e teste do material a ser usado na fase derradeira do censo eleitoral. Depois do recenseamento eleitoral piloto, a inscrição definitiva de todos os potenciais votantes deverá decorrer entre abril e junho, depois da época das chuvas. Cerca de 900 professores são-tomenses contratados no início da pandemia de Covid-19 estão há 5 meses sem salário e apelam ao governo que cumpra a sua obrigação de pagamento para aliviar a situação difícil em que se encontram. São professores distribuídos em todos os distritos do país que lecionam desde o ensino básico ao secundário. Desde a primeira contratação, em 2020, os salários foram pagos com atrasos de cerca de 6 meses e, segundo o porta-voz do grupo de professores, os atrasos repetiram-se no início de cada ano letivo sob a justificação de morosidade do processo de renovação contratual. Angola vai contar nos próximos 3 anos com o projeto de $550 mil, financiado pela NASA, Agência Espacial Norte-Americana, para apoiar políticas de combate à seca no sul do país. O projeto, denominado Sistema de Apoio às Políticas de Combate à Seca no Sul de Angola, visa a recolha, organização e partilha de informação sistematizada e permanente para a mitigação dos efeitos da seca que se vem verificando há vários anos na zona sul do país.
DW Deutsche Welle.
Vários municípios moçambicanos estão a ser afetados por uma onda de greves de funcionários que se queixam de falta de pagamento de salários ou da falta de enquadramento na tabela salarial única. Analista político aponta falha na arrecadação de receitas e má gestão. Já um economista entende que há excessiva dependência do dinheiro que o governo central transfere para os municípios. A informação é-nos trazida a partir de Maputo por Romeu da Silva.
Nos últimos meses, funcionários dos municípios da Namaacha, província de Maputo, Inhambane, Nacala e Angoche, em Nampula, e das autarquias de Maputo e Tete têm feito várias greves a exigir o pagamento de salários ou o seu enquadramento na tabela salarial única. O politólogo Wilker Dias considera que um problema são as falhas na arrecadação de receitas.
Se tivéssemos sistemas eficazes, teríamos ganhos significativos em termos municipais.
Além disso, o economista Elcídio Bachita diz que há uma excessiva dependência em relação ao dinheiro do governo central.
O dinheiro que é alocado anualmente aos cofres municipais não tem sido suficiente para os municípios fazerem face àquilo que são as despesas de funcionamento e dos custos operacionais, principalmente em municípios com grande dimensão territorial e populacional.
As greves que ocorrem em alguns municípios, diz Bachita, são sintoma disso. Quando o dinheiro do Estado acaba, há uma crise financeira. Quase tudo para. Com menos meios para fazer as cobranças, há uma quebra na arrecadação de impostos e taxas.
O que não permite que os mesmos municípios sejam capazes de honrar com aquilo que são os compromissos, de bem como para fazer face àquilo que são os custos operacionais, assim como para fazer investimentos no que diz respeito à provisão de serviços básicos para as populações.
O analista Wilker Dias diz que a autarquia da Beira é um bom exemplo do capítulo da arrecadação de receitas para os cofres da edilidade, com o Parque Verde, um projeto amigo do ambiente com jardins, zonas de desporto e espaço de lazer que tem atraído não só os habitantes da cidade, como também turistas.
Que é uma fonte de arrecadação de receitas ao município, porque tem lá lojas, tem lá mercado, para ter acesso precisa de pagar uma taxa. As pessoas vão lá, as pessoas precisam disso, então... Às vezes é o que falta, é essa visão estratégica para a arrecadação de receitas no município.
O economista Elcídio Bachita diz que as receitas das multas e impostos são suficientes para a sustentabilidade dos municípios, mas isso depende da carga salarial, do número de funcionários e da capacidade de gerar receitas próprias.
Se as despesas de funcionamento e de investimento forem maiores em relação à sua capacidade de gerar receitas, os mesmos sempre terão déficits para o pagamento de salários e para a manutenção dos serviços em atividade nesses setores.
Rumo da Silva, DW Maputo.
Pescadores angolanos que violaram as fronteiras marítimas no Congo-Brazzaville e no Gabão foram detidos e alegadamente maltratados pelas autoridades. São mais de 30 os angolanos que se encontram atualmente sob custódia daquelas autoridades, acusados de violação do espaço marítimo e de pesca ilegal e clamam pela intervenção diplomática para o seu resgate. Mais dados com o correspondente da DW, Simão Lelo.
Tem sido recorrente pescadores angolanos violarem territórios marítimos vizinhos. O caso mais recente é o de 30 angolanos que se encontram detidos desde julho do ano passado pelas autoridades marítimas e migratórias do Gabão e da República Congo-Brazzaville por terem entrado em águas territoriais daqueles países sem autorização. Os homens do mar presos vivem dificuldades de várias ordens, desde a falta de alimentos, vestuário e assistência médica condigna, de acordo com a Associação dos Pescadores de Cabinda. Em declarações à DW, Lucas Mateiloto, presidente da referida associação, disse que um dos detidos já perdeu a vida e o outro está em estado de saúde preocupante.
Desde o mês de julho tivemos a informação de a primeira embarcação que foi apreendida. No total de 19 que lá estavam, um deles morreu. Ainda neste ano, mais duas embarcações foram lá apreendidas.
Este não é o primeiro caso em que pescadores de cabina ficam retidos nos países vizinhos por violação dos espaços marítimos. De acordo com os dados fornecidos pela Associação dos Pescadores, só no ano passado foram apreendidas pelas autoridades marítimas gabonesas cerca de 3 embarcações com 19 pescadores e respectivos artefactos. José Alberto Fuca, irmão de um dos pescadores, denuncia que os mesmos estarão a viver em péssimas condições e a ser maltratados pelas autoridades naqueles países.
Eles lá são maltratados. Segundo as informações, por semana só lhes dão comida uma vez. Isso está-me por com uma dor que eu não consigo entender. Por que que o governo angolano não consegue intervir nesse tipo de situação?
Mas, por outro lado, os pescadores reconhecem as constantes violações e dizem que a cada ano em que passa, as dificuldades vão aumentando porque há mais descobertas de petróleo e, como consequência, haverá mais sondas no mar, o que pode vir a limitar o espaço de pesca. A Associação dos Pescadores apela ao governo local a intervir de modo a resolver essa situação, uma vez que estão em causa vidas humanas. Lembra Lucas Mateiloto.
Pessoas estão morrendo lá, menos que seja pela última vez que o governo possa fazer algo e resgatar aquele pessoal.
Já o chefe de segurança marítima, Fernando Maciela, da Capitania do Porto de Cabinda, disse haver já alguma ação no âmbito diplomático para se encontrar alguma solução.
O nosso órgão de tutela já incitou ao nível dos ministérios, das relações exteriores e transportes. Eu acredito que estão a trabalhar com a nossa embaixada no Gabão e nós não estamos a cruzar as mãos, estamos a trabalhar para trazê-los de volta.
A DW tentou contacto com o governo provincial de Cabinda, mas sem sucesso. De Cabinda para a DW, Simão Lelo.
DW Notícias.
O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, chegou hoje à Eritreia numa visita surpresa de um dia. Lavrov deverá discutir com o presidente o reforço das relações bilaterais, bem como os desenvolvimentos regionais de interesse para ambos os países. O grupo rebelde Movimento 23 de Março, M23, acusou hoje a República Democrática do Congo de criar o caos através da externalização do conflito e reiterou as denúncias sobre a utilização de mercenários. Segundo o porta-voz do grupo rebelde, as autoridades congolesas violaram o direito internacional ao alegadamente contratarem estes mercenários. O Ministério Federal dos Negócios Estrangeiros alemão e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento anunciaram hoje a criação do Fundo Eleitoral Africano para reforçar a democracia em África através de um apoio aos processos eleitorais.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos como avalia a posição do presidente ucraniano que se recusa a negociar o fim da guerra com Vladimir Putin. Watson Jaime diz que trata-se de uma boa posição. Zelensky tem razão. Sofreu uma agressão da Rússia e, ademais, parte do seu território foi anexado. Já Alexandre da Silva diz que Zelensky tem uma postura que provavelmente pode conduzir a NATO para um confronto direto com a Rússia e o Putin não quer o avanço dos Estados Unidos. E por hoje é tudo. As notícias estão de regresso amanhã de manhã. Até lá, acompanhe-nos em dw.com/português. Boa noite e bom descanso.